Este tema que acabamos de escutar chama-se Dreaming Waves, é o primeiro avanço, é a primeira amostra de Cosmic Drops, o disco do Sérgio Alves, apresenta-se enquanto Azar Azar neste projeto a solo. O disco vai ser dia 10 de março e é mais uma edição da Jazigo, uma editora da qual falamos também com muita frequência aqui no Português Suave. São vários os motivos, todos eles também são bons motivos também, desde logo a coletânea, que saiu no final do ano passado, mas também algumas edições, também do Sérgio, também o do Live, que também passamos por cá na emissão de ontem. É, de facto, uma editora que merece toda a nossa atenção. Mas hoje a conversa está mais direcionada para o trabalho do Sérgio. Sérgio, viva! Muito boa tarde.
Boa.
Obrigado.
Olá, boa tarde. Por
estes minutos para conversarmos um pouco. Podemos começar já por este tema, pelo Dreaming Waves. É o primeiro avanço, o disco sai 10 de março, por isso também já não falta muito.
Sim. Uhum.
Já tive a oportunidade de ouvir assim umas pinceladas. Tenho, digamos que há uma vantagem em relação à maior parte dos ouvintes que vão ouvir a conversa. Mas sentando-nos pelo menos para já neste tema. O tema que tem voz da Beth Hirsch é também uma voz conhecida,
sim.
Pelo menos para a minha geração, muito associada aos Air. Ela participa em alguns temas desse disco fabuloso, mítico, Mundo Safari. Já agora, só para o início de conversa, como é que surgiu este contacto com a Beth Hirsch e este convite para participar no tema?
Boa tarde. Eu convido para colaborar com a Beth. Surgiu assim de uma forma super casual. Eu trabalhava na Rádio Nova, como produtor, e este convite já surgiu, esta possibilidade ficou no ar já há muitos anos. Eu já não trabalho lá desde 2017, creio, e surgiu nessa altura, 2016 ou 2017, ela estava a viver no Porto, ou a passar uma temporada no Porto, foi à Rádio Nova, porque na Rádio Nova todos eram fãs dela, e não sei como é que aconteceu dela ir lá. Eu conhecia... mostrei-lhe uns temas, depois ajudei-a, ela precisava de um músico, uma guitarra, um guitarrista, eu dei-lhe um contacto, ficamos assim a tocar, não ficamos amigos, né? Não somos amigos, mas ficamos mantivemos o contacto, e desta vez eu estava para preparar o álbum e lembrei-me de fazer o tema com ela, né? de reativar essa possibilidade, e fizemos o tema. Foi isso, eu gravei uma demo, como faço sempre, gravo as demos e depois é que passo aos músicos. Neste caso gravei uma demo e a primeira pessoa até com quem eu falei foi com ela, enviei-lhe, ela gostou e depois foi gravar com os músicos e gravar a seguir a voz dela. É isso que aconteceu.
A letra também é dela, também é importante destacar.
Sim, a letra é dela.
A letra é dela e depois tem essa participação vocal. Eu creio que é mesmo o único tema que tem voz, o resto é um álbum instrumental.
Sim, sim,
este,
sim, sim, sim.
Este trabalho, lá está, não és longe disso, não és um novato, muito pelo contrário, tens já muita experiência na música, produtor, DJ, trabalhaste com a Marta Ren, nos Groove Velvets, com o Maze, com o Weatherman também. Projeto que infelizmente anunciou no final do ano passado. Sim. O seu final. Portanto, há esta riqueza e também ao mesmo tempo uma das coisas que ressalta é a diversidade de registros, o que também transparece na tua música. Tu és um, nota-se que és um melómano, que és um curioso e este disco demorou tempo a ser pensado, foi, como é que, em termos de percurso, chegaste a este ponto? A questão da pandemia também poderá ter atrasado. Como é que...
Sim.
Fala-nos um pouco desse percurso, desse processo.
O disco não demorou. Eu geralmente não demoro muito tempo a fazer as músicas. Demoro muito tempo a pensar a respeito do... Demoro muito tempo a pensar a priori, ok, que eu gosto de fazer as coisas de uma forma minimamente conceptual, e demoro a parte final, ou seja, a finalização, o fechar o embrulho. Isso para mim é super doloroso, sempre. Eu sou o procrastinador por natureza. E o que aconteceu foi que o disco ficou, mais ou menos, estava com vontade de fazer um álbum, a solo, já há algum tempo, e ali, foi em 2019 que eu, mais ou menos, que fiz as demos todas do disco, foi ali, sei lá, de março a agosto, setembro. Fiz as demos todas do álbum e do EP, que também tinha Space Coconut e Inner World, ou seja, foi tudo pensado na altura como um todo. Entretanto, com a pandemia, a lógica até seria lançar a Space Coconut e a Inner World como EP até de avanço para o álbum, mas pá, veio a pandemia, atrasou-se tudo, eu fiquei também pá, meio que desmotivado. Aí eu também toco com várias bandas, sabe? Toco com a Capicua, toco com. Aí estava a tocar com os Dilema na altura, também tinha o disco do Maze, que foi feito na mesma altura e ia sair em 2020, ou seja, estava super pá, ativo. Ali em 2019, estava, em termos criativos, estava muito acelerado até. E depois, de repente, vem 2020 e eu pá, fiz o EP do Miles, estava em casa, mas depois fiquei um bocado abaixo, mas sei lá, fiquei assim meio desmotivado, porque esta música que eu faço já é para nicho e com uma pandemia fiquei assim. Por isso atrasou um pouco depois o processo de finalização. Também o disco, quem ia misturar o disco ia ser o New Max, foi ele que misturou o EP. E depois acabei por ser eu a misturar o álbum, exceto esta música, Dreaming Waves, foi ele que misturou. Depois ele também começou a abrir uns concertos, entretanto, o ano passado. 2021 ainda não foi muito, ainda não houve assim muitos concertos, né? Mas em 2022 já foi a todo vapor e ele ficou com menos tempo. E eu aí fui eu mesmo que pá, decidi pôr mãos à obra e aí terminei. Mas foi mais ou menos isso que aconteceu. O processo foi rápido, a conceptualização é que pode demorar um pouco mais e depois é a finalização. Demora imenso. Isto não é uma coisa da qual eu me orgulho, mas é como eu sou.
É curioso, nota-se também essa. É curioso, estás a dizer isso da forma como conceptualizas, porque a tua música é muito sensorial, mas é curioso que no início há esse lado mais racional, é isso?
Eu tento que imagina, eu gosto de pensar, eu gosto de sim, talvez, eu gosto de conceber uma peça artística, digamos assim. Não sei se consigo ou não, mas gosto de tentar, porque é isso que me dá gozo no meio. Pode ter tem um lado racional, ainda que comece sempre um lado mais sensorial e eu depois tento, ok, pá, eu sei o que quero fazer, quais são as sensações que eu quero transmitir, quais são as cores, e depois gosto de contar uma história, gosto que a situação seja uma. Eu também sou DJ, então, para mim, eu sou DJ desde os 11 anos, e então, para mim, um álbum tem que ser uma história, então, tanto que este até começa, não é? A primeira e a última música estão na mesma tonalidade, tem uma intro com uma parte de uma entrevista do Sunray e acaba com uma outra parte em que ele conclui. Pá, tem o último tema, pá, mistura, tem a forma de misturar partes da melodia do último tema na parte do outro, do último tema e do primeiro tema, ou seja, para fazer quase que um fechar de um ciclo, mas não fechando totalmente, né? Era essa a lógica. Eu gosto sempre que tenha uma narrativa, e é essa até a parte mais racional, que é eu tentar ver de que forma é que eu consigo fazer isso. E depois, é tudo muito visual, porque eu também sempre gostei muito da parte visual, ou seja, eu tenho que tentar ver um filme, e é um bocado essa a lógica da a minha forma de fazer música. Principalmente para instrumental, ou seja, eu não posso valer da palavra, então eu tento, com camadas e cores e instrumentação, melodias, tento fazer isso. Basicamente é isso.
Muito bem. Já falámos aqui do Miles Davis, tens o tal trabalho, um EP onde faz um rework, não é? Um trabalho sobre temas do Beaches Brew. E falavas agora também do Sun Ra. É inegável a influência do jazz na tua música e esse aspecto também do jazz foi falado na conversa que o Rui Rodrigues teve com o Hugo e com o André. O jazz é algo muito importante e diria talvez estrutural na tua música, mas depois há a tal diversidade de influências que eu falei, que tu também acrescentaste, por exemplo, a Capicua. São muitos universos musicais que tu depois convocas para as tuas criações. Essa
Certo.
fusão também, isso é marcante na tua no teu processo de no, nos teus gostos musicais?
Sim. Eu agora já não faço. Eu gosto de ouvir uma diversidade grande de música, de géneros. Há coisas que eu ouço mais do que outras. Sou uma pessoa mais virada para música de raiz negra, confesso, sei lá, desde o jazz ao hip hop, funk, soul, mesmo música de dança, não é? Sons de Detroit, whatever, mas também gosto de rock, também tem alguma raiz negra, mas o rock não é tanto o que me preenche, mas de resto, em termos de a paleta de géneros que eu ouço, é assim bastante diversificada. Gosto de bastantes coisas
Há um trabalho que eu gosto
e ouço bastante.
muito teu, do que fizeste com o Maze, o
Ok.
Suburb Volume 1.
Sim,
Na altura, o
sim, sim.
disco foi apresentado também como um primeiro capítulo, lá está o próprio Volume 1, já deixa em aberto outras possibilidades. E depois há um exercício curioso, eu gosto dos temas com o Maze, porque há esse lado de narrativa, de crónica, não é? Também muito
Exato.
visual. Mas depois, fazendo a experiência de ouvir só os instrumentais. A coisa funciona também perfeitamente, porque são instrumentais muito, muito bons e não é
Obrigado.
por estar a falar contigo que digo isso, porque gosto mesmo de os ouvir. Esse trabalho vai ter continuidade? Está a marinar?
Esse trabalho, a lógica seria, nós teríamos, a ideia seria ter uma prequela e uma sequela. Entretanto, o Maze vive em Lisboa, eu no Porto, pandemia, situações. O segundo volume já está, os beats já estão feitos, o Maze já tem quase todas as letras escritas, mas entretanto ainda não conseguimos, porque o primeiro volume foi gravado todo em live on tape, não é? Voz e instrumentos, foi tudo live. E então também queríamos que o segundo e o terceiro volume fossem feitos de igual forma, fossem gravados da mesma modo. E então, como tal, temos que arranjar, ainda não conseguimos arranjar um momento que seja fácil, um momento que nos permita estarmos todos juntos em estúdio, num estúdio porreiro, ou seja, não conseguimos que todos os vistos sejam feitos, né? Todos os itens, ainda não conseguimos. Que tudo se concretizasse, mas vai acontecer um segundo e um terceiro. A
Bom,
lógica será três.
pois a promessa então vai ser cumprida. Não sabe
Vai
quanto,
ser
mas
cumprido. Sim, não sabemos para quando ainda, mas provavelmente o segundo volume estará gravado em breve. Estamos mesmo a tentar que isso aconteça assim brevemente.
muito bem. Há outro item da nossa conversa que eu também gostava de abordar, falando da coletânea da Granito, que
Certo.
começa precisamente com o teu tema, com o Red Cosmos. É também um trabalho muito, muito, muito interessante e tenho passado com muita, muita frequência. Vários. Vou tentando
Obrigado.
também equilibrar, passar toda a gente. É também um sinal de vitalidade da música, especialmente deste enraizamento ou desta ligação ao Porto, sendo autores ou naturais do Porto ou de alguma forma também a viver ou com essa ligação. Eu queria que também falasse um pouco disto e também deste caldo da jazigo que vai também dando, vai nos dando também edições muito interessantes. Fala-nos um pouco também deste meio enquanto parte ativa e para quem não está tão, tão por dentro. Estes nomes também acabam por haver uma ligação, mas lá está, há um fio condutor, mas depois naturalmente que as coisas são muito diversificadas. Há o jazz também lá está como elemento central, talvez, mas depois há coisas que derivam mais para a
Sim.
eletrónica. Falando-se um pouco também, assim, traços gerais esta coletânea
Sim.
é elucidativa daquilo que vai acontecendo em alguma parte do Porto, obviamente que há muitas outras músicas que vão sendo feitas no Porto.
Sim, isto é um lado do Porto que eu acho que a maioria das pessoas até mais ou menos desconhecem. O lado da música eletrónica, nem tanto. O lado do jazz mais puro e duro também. Temos a porta jazz no Porto, né? Ou seja, também é uma coisa, algo que tem acontecido. Agora, esta linguagem assim, jazz mais fusão, né? Ainda que o termo jazz fusão está muito associado àquele jazz fusão anos 80, finais de 70, que as pessoas geralmente não acham muita piada, mas isto acaba por ser fusão, né? Que é
É
mistura jazz com outras
o
coisas,
tal rebirth, é
é
uma
fusão.
espécie de rebirth, não é? É uma refusão, porque.
Exato, sim. Sim,
É,
é um
mas é
bocado
curioso, porque lá
isso.
está, vai-se
Pá,
buscar o hip-hop, está muito presente, como por exemplo na tua ligação com o Maze,
exato, exatamente.
e torna a
Sim,
coisa muito mais
sim, sim.
diversificada, não é? Porque o Minos também, lá está, tem esses. Vai polvilha com outras coisas, e de facto é um.
Sim. Sim, é isso. Eu acho que a Granito, a compilação que conseguiu, a Jazigo tem, conseguiu com essa compilação mostrar um pouco daquilo que se vai fazendo na cidade do Porto e arredores, né? Isto tem lá. há projetos que vivem no Porto, mas que até são no Minho, né? São de outras zonas. Portanto, mas são pessoas que vivem no Porto, ou seja, o Porto como agregador, né? Como interface de ligação de pessoas de outros sítios. E isso é super interessante. Nunca tinha havido esse tipo de movimento, aliás, no início dos anos 2000 até havia aquelas correntes no jazz, né? E havia projetos, aconteceu algo do género em Lisboa, com uma editora que era a Nylon,
E a Loop, e a Loop também tinha,
Lupe,
sim.
Lupe, Lupe, era isso, a Lupe,
Exatamente,
ou Lupeca, já não me lembro. Sim.
com aquele rapaz que depois vive nos, o Rock Marciano e assim coisas também
Sim,
muito
exatamente, exatamente.
muito interessante também esse disco, o
E
Pyramid Sessions, é um disco fabuloso.
sim, isso é incrível, é verdade. E nessa altura, em Lisboa, mas no Porto nunca tinha havido assim nenhuma editora de facto a trabalhar este tipo de área musical, não é? E a Vasigo está a fazê-lo bem, com as dificuldades que eles têm, né? Isto não é fácil. Não é fácil até porque eles surgem em 2020, né? Ou seja, não. A verdade é que só tiveram um ano e pouco a trabalhar com o mundo a funcionar minimamente de forma equilibrada, né? Portanto, não tem sido fácil, mas têm feito o que é possível e é o que é. E é isso.
Esperemos que a editora também acabe por servir de alimento ou de inspiração também para outros projetos. Olha, Sérgio, não te vou roubar mais tempo. Vamos, só mesmo para terminar, mesmo para terminar, o teu disco, vamos recuperar também essa informação, sai dia 10 de março. Eu creio que há uma apresentação agendada
Sim,
precisamente
exato.
para esse dia. Queres-nos
Sim,
falar
exatamente.
disso e de eventuais
Claro.
outras datas que já possas divulgar?
Sim, temos. Para já não temos, só temos dois concertos marcados. Temos um em novembro no Festival de Jazz em São João de Madeira, na Casa da Criatividade. E temos este, que é o concerto de lançamento. Vai ser um concerto especial, porque vamos tocar o disco na íntegra. Vamos tocar os temas. Vamos tocar o disco. Não digo que o iremos tocar tal e qual como ele está gravado, mas vamos tocar os temas todos, até porque acho sempre interessante que o concerto ao vivo seja ligeiramente diferente do disco. Vai ter arranjos diferentes. Vamos tocar, obviamente, o EP, também, mas provavelmente não voltará a acontecer tocarmos o disco tal e qual, na íntegra. Vamos fazer o alinhamento do disco. E vai ser no dia 10 de março, no Ferro. Pá, vou ter em palco os músicos que gravaram o disco, não todos, porque Gileno não pode, não está cá, está fora, também devido às contingências de espaço, o espaço é muito reduzido, vamos tocar no Ferro, também não conseguimos ter todas as pessoas em palco, mas vou tocar com quinteto, bateria, percussão, baixo, teclas e sax flauta, né? E vamos ter também uma convidada para interpretar o tema da Beth. A Beth não está em Portugal, portanto não pode vir, mas vamos ter uma convidada, vamos ter os temas todos. Os músicos, posso dizer também quem são, é o Pedro Ferreira no baixo, o Ricardo Danin na bateria, o Manu Hidra nas percussões, o Samuel no sax e na flauta, a Helena Neto na voz e eu nas teclas. Em geral, e a apresentar as músicas no microfone também. Mas é isso, vai ser no Ferro.
Será seguramente uma noite muito especial. Sérgio, muito obrigado mais uma vez
Sim.
pela tua disponibilidade, por estes minutos que nos
Obrigado, eu.
concedeste. Vou-te pedir agora para escolheres um tema da tua autoria, assim fica a teu critério, sendo que já ouvimos o Dreaming Waves e agora para fecharmos a conversa.
Pode ser um tema do disco, pode ser o Sunlight, a última.
Boa. Em
Contendo
antestreia
fecho do
também,
disco.
o disco sai 10 de março, mas aqui uma benesse do
Sim.
Sérgio. Vamos ouvir então mais um
Exatamente.
tema do seu novo álbum, o disco Cosmic Drops, edição agendada para 10 de março, pela Jazigo. Um abraço, Sérgio, tudo bom e até breve.
Muito, muito obrigado. Um grande abraço. Obrigado.